Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente repercutir uma informação confirmada, portanto, pelo Ministério de Minas e Energia, que é o aumento, a evolução da adição de biodiesel ao diesel no Brasil. Quem conversa com a gente, quem traz mais detalhes sobre essa evolução dessa adição é o deputado federal Jerônimo Guerguen, deputado pelo PP do Rio Grande do Sul. Ele está hoje lá em Passo Fundo junto com o ministro Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, justamente divulgando as novidades aí em relação a essa adição. Deputado Jerônimo Guerguen, além de muitas outras atividades dele, ele também preside a Frente Parlamentar do Biodiesel. Seja bem-vindo, viu, deputado? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, confirmando, então, o B15, até 2023 teremos o B15 implantado no Brasil, mas como é que isso deve evoluir daqui para frente, deputado? O que, que tem de novidade aí no setor? Ou seja, a gente começa a adicionar, a aumentar a participação do biodiesel no diesel, e isso, na verdade, vai significar maior consumo dos nossos óleos vegetais, em especial o óleo de soja. Certo, deputado?
Exatamente, Alexandre. Foi um momento muito importante que nós acabamos de viver aqui em Passo Fundo. Eu vim hoje de manhã com o ministro para cá, saímos lá do Rio de Janeiro, onde ele veio pela primeira vez conhecer uma usina de biodiesel, né? E é uma das mais modernas, inclusive nesse momento, sendo ampliada a capacidade dela, investimento de 70 milhões de reais, né, que está sendo feito na indústria, né, a empresa aqui de Passo Fundo. Então nós temos um cenário muito positivo e havia uma grande expectativa do setor com que o ministro fosse anunciar. E para nossa alegria ele fez outros anúncios, mas dois muito importantes. Um deles é a confirmação do cronograma do B15, portanto isso é uma decisão de governo já, né? E que começa já com o B12 em março do ano que vem. De 1º de março de 2020 já vai sair o leilão já com o B12, o que corresponde 3% a mais de matéria-prima que serão necessários para atender essa demanda. 3% a mais de soja no Brasil, que vai deixar de ir embora para qualquer outro país e vai ser industrializado aqui no nosso país. E a cada ano, então, 1% a mais até chegarmos no B15. E um outro aspecto é que ele confirmou que está quase concluída a regulamentação do RenovaBio e que a partir de janeiro ele entra em implantação no nosso país. São duas grandes notícias com reflexos ambientais, com reflexos de geração de emprego, agregação de valor. Isso envolve a proteína animal também, usando do farelo, que é um produto que sai dessa industrialização. Então a gente fica muito feliz, porque quando eu criei a Frente Parlamentar em 2011, nós tínhamos ainda o B5 e já estamos indo agora para o B15. 45% da soja brasileira, quando chegarmos ao B15, estará sendo industrializada dentro do país. E a política que deu para perceber claramente através do ministro é que o governo pretende estimular a exportação de biodiesel. E esse mercado é um mercado enorme que tem pela frente aí, né? E também já discutimos com ele a possibilidade da introdução do chamado diesel verde, né, que é o HVO e o SPK. E aí envolve, inclusive, combustível da aviação. E para o nosso ouvinte telespectador ter uma ideia, a planta aqui de Passo Fundo da BS que nós estávamos hoje tem cerca de 200 milhões de dólares em investimentos. Se for fazer a planta adequada ao biocombustível avançado, que é isso que eu acabei de relatar, 600 milhões de dólares outros, mais, precisariam ser gastos para poder adequar aquela unidade ali a essa demanda. Então é uma demanda enorme, com agregação de valor, né? E a gente ficou muito feliz porque, tendo confirmado como confirmou hoje, é uma perspectiva que dá também segurança para os investidores, para os industriais se planejar e fazer com solidez o os investimentos e o processo de ampliação da mistura no nosso país.
Muito bem, o senhor falou vários números aí, mas eu queria ir por partes para entender direitinho todo esse processo. Então, até 2023, a gente tem implantado aí o B15, ou seja, a participação...
A cada ano, 1% a mais.
A cada ano, 1% a mais. No ano que vem, já tem o primeiro leilão de B12, que vai significar... Que vai significar uma adição... de consumo de soja na ordem de 3% do que a gente produz. É isso, deputado?
Eu não colocaria de consumo de soja, eu colocaria de industrialização de grãos, né? Porque não é um consumo, vamos dizer assim, não vai faltar esse produto alimentar. Nós vamos deixar de mandar embora o grão e vamos transformar o grão em óleo, combustível e farelo, né? Então você tem um ganho de agregação de valor, né, dessa soja, que antes ia exportado e que agora, a cada 1%, 3% a mais de soja será industrializado no Brasil.
E nesse primeiro ano é uma produção a mais de 700 milhões de litros, é isso?
700 milhões de litros de biodiesel, né? E isso é o que significa a mistura de 12% de biodiesel no diesel fóssil.
Muito bem. E quando a gente atingir... E quando a gente atingir o B15, a gente vai estar utilizando quase metade da soja produzida no Brasil? É essa a estimativa?
Isso é o que mais me deixa entusiasmado, né? Às vezes a gente brigando por Lei Candir e tudo que tem que brigar. A Lei Candir, ela foi feita lá atrás, quando a gente era obrigado a mandar matéria-prima para fora, para essas divisas. Hoje, com o biodiesel, por exemplo, metade da soja vai ser produzida aqui, então vai exportar um valor agregado. Isso mexe nesse raciocínio de um Estado estimular a matéria-prima embora. Nós temos que industrializar a matéria. E não é qualquer coisa, não. É quase, como você disse, a metade da produção de soja do país.
Pois é. Agora, nós estamos preparados para esse crescimento? Vai ter estímulo aos investimentos para que as usinas, enfim, as empresas consigam atender essa nova demanda aí do mercado, deputado?
Números que o ministro fez menção e que deve acontecer o investimento aí para atender o B15 de cerca de 2 bilhões de reais em novas unidades fabris, em ampliações, né? Então, a gente percebe, como presidente da Frente Parlamentar, desde que a gente conseguiu o IDEAUS esse ano, e agora com essa perspectiva, que tinha a perspectiva do B15, né, que não estava confirmada, mas que hoje o ministro confirmou, a gente já viu se movimentando na ampliação das unidades. Então, pelo que eu percebo, né, agora com a confirmação e na perspectiva de percentual de mistura, eu não tenho dúvida que esses números podem até ser ultrapassados, né? E que o mercado que se pretende abrir, né, a própria BSB está aumentando uma fábrica lá no Paraguai agora. Então, a nossa expertise do biodiesel, nos Estados Unidos e no Brasil, são os dois países que têm essa tecnologia bastante utilizada. Mas nós temos o mundo inteiro para poder buscar. O Erasmo, que é o presidente da Prodime, relatou de uma reunião na Índia, onde ele fez, né, os números que, se a Índia passar a usar 1% de mistura de biodiesel, eu nem sei se tem soja no Brasil para atender, né? E o que corresponde a isso? Melhora de preço para o produtor também, né? Porque você tem demanda para o grão lá fora e você tem industrialização aqui dentro, consequentemente o mercado se mexe, né? É para todo mundo querendo comprar o que é o grão e o que é o diesel. Então, vai melhorando também para o produtor rural.
Isso a gente está falando em aspectos econômicos, né, deputado? Mas tem o aspecto ambiental também por trás dessa mudança, né? Dessa utilização do biodiesel na matriz energética, né?
Eu acho que os ganhos do biodiesel são muitos, né? Porque você tem a questão ambiental, que você acaba de reportar. Você tem de saúde pública também, porque se os gases diminuem, você tem um ganho na saúde pública. E principalmente na geração de empregos, né, Alexandre? Porque quando você fazer uma fábrica de biodiesel, você tem que ter empregados. A empresa que a gente tem hoje aqui, tem quase 500 empregos diretos, né, e mais os terceirizados e outros agregados. Isso aí. Então, se não fosse o biodiesel nesse caso, ia ter o produtor e os seus parceiros para fazer a lavoura e colher, né? Porque depois ele iria embora, esse produto. Então ele fica aqui gerando ganhos ambientais, ganhos econômicos e a geração de emprego, que é o mais importante.
Agora, deputado, ouvindo essa notícia de que até 2023 a produção de biodiesel vai demandar aí quase metade do que a gente produz de soja hoje, isso é um estímulo à produção? É hora de investir na soja ou o produtor precisa ter cautela aí, enfim, esperar mais alguma coisa? Qual que é a sua orientação, deputado? Vamos produzir biodiesel ou vamos com calma?
Então, você sabe que o agricultor familiar, quando vende para biodiesel, ele tem, inclusive, um incentivo. Né? Eu olho sobre o ponto de vista de que se a ideia é melhorar o ambiente, a questão de poluição e tudo, o estímulo deve acontecer, porque nós estamos falando de energia renovável, de energia limpa. Uma burrice isso que a ANEEL quer fazer, por exemplo, da cobrança de valores ali em cima da fotovoltaica.
Energia solar, né?
Se o mundo precisa de preservação ambiental, tem que estimular o produtor a fazer. Então, eu acho que a produção de soja tem um crescimento tão natural no Brasil, que nós temos que buscar melhorar a condição de remuneração sempre. Então, o biodiesel vai estimular, sem dúvida, a melhora da própria rentabilidade da soja. É uma consequência. A gente entra num processo virtuoso, né? num ciclo virtuoso, realmente, onde um estimula o outro. E a soja é o grande produto hoje do agronegócio e quanto mais valor agregado, melhor é a renda do produtor.
É isso aí. Deputado, muito obrigado pelas informações, mas antes de encerrar, quero perguntar, fazer uma outra pergunta para o senhor, a questão do Fundo Rural. Como é que está essa discussão essa semana, pela última conversa que a gente teve, essa semana o Ministério da Economia apresentaria a proposta aí para o Ministério da Agricultura. De fato, foi apresentado? O que aconteceu? Quais as cenas dos próximos capítulos, deputado Jerônimo Guerra?
Bom, foi apresentado, o secretário da Receita e Fundo com a ministra, comunicando esse mapa. Isso não é o sonho, mas me parece que a medida provisória 897 ou 899 serão utilizadas para poder fazer a solução. Eu, inclusive, emendei as duas com o conteúdo do PL 9252, eu já botei lá dentro da medida provisória. Então, se quiser o relator acatar a emenda a pedido do governo, pode, inclusive, fazer e colocar um texto que o governo encaminhe, mas me parece que será através da medida provisória 897 ou 899. E pela informação que eu tenho, agora a ministra deve, ela e o ministro Paulo Guedes, na semana que vem, chamar os congressistas e comunicar o formato da solução. Então, agora eu acho que, mais do que nunca, estamos diante do fim dessa injustiça, né, e esperando apenas o fechamento através do processo legislativo. Nós teríamos a remissão. Aí, dentro da medida provisória, virá o conteúdo dela, que essa é, aliás, a grande expectativa que temos. Mas, mais uma vez, reforçamos que a decisão política e técnica já está construída e tomada pelo governo.
E essa apresentação aos congressistas deve acontecer quando, deputado? Tem data?
Pela informação que eu tive do gabinete do ministro, Paulo Guedes, né, é que agora a questão é da agenda da ministra. A gente já chamado e nos apresentar o modelo e o ritual, o ritmo, o rito que vai seguir lá dentro do Congresso.
E qual é o teor dessa medida? É a remissão total ou pode ser que a gente veja aquela proposta que até circulou na imprensa de um pagamento mínimo aí para justificar, para não justificar uma perda de receita, hein, deputado?
É isso que a gente não sabe, né? Por isso que temos que ter a reunião, para que ela possa nos comunicar. Não poderia te afirmar. Mas vai ficar nesses dois formatos, pelo que eu pude sondar, né? aquela questão de reabrir o prazo do refis para este ano, porque não tem a previsão de renúncia fiscal este ano, todo mundo aderiria e a partir de janeiro já estaria retida a dívida. Né? Ou então, eu apostaria mais na primeira possibilidade, pelo que eu sondei. E qual seria a outra vantagem? Como o ano já terminou, nós já estamos em novembro, né? Até que o processo legislativo termine, acabaria que ninguém pagaria nada, porque já vai, provavelmente, essa lei ser sancionada na virada do ano. Então, não há nenhum pagamento sem acontecer esse primeiro modelo aí, que foi exatamente o que a gente havia negociado lá na economia antes de termos o ok, que hoje, graças a Deus, a gente já tem.
A gente teve um probleminha com a comunicação. Qual que é o primeiro modelo, deputado? Repete, por favor, para mim.
O primeiro modelo é aquele que, em razão dele, o refis, esse do rural, ele corresponde a 239 milhões por ano de pagamento. Então, readeriu, essa que é a grande verdade. Né? Mas esse ano de 2019 não há previsão de renúncia fiscal. Então, não daria para fazer a remissão esse ano, porque não tem a previsão no orçamento desses 239. Então, o governo abriria o refis de novo, todo mundo faria a adesão e pagaria até dezembro as parcelas que caibam. Né? E aqueles que já aderiram teriam que pagar em dia também. Mas o que eu fiz é que, como ainda não votamos a lei, e acho que a medida provisória vai acabar sendo votada em dezembro, então nem vai dar tempo de ninguém pagar nada, né, na verdade. Eu só acho que é importante uma coisa, foi boa a tua pergunta. Como isso é para aqueles que não aderiram ao refis. Mas eu acho fundamental que quem aderiu, que mantenha a adimplência até dezembro. Porque isso pode ser decisivo dentro da negociação. Daqui a pouco, como tem o sinal de acabar com o passivo, aqueles que aderiram ao refis podem achar que não precisa mais pagar. E esse não pagamento poderá ser motivo daqui a pouco de não incluí-lo na remissão. Né? Então é importante a gente deixar claro. A proposta que eu levei na reunião ao ministro Paulo Guedes, ele sinalizou positivamente, não disse que vai adotar ela, mas gostou, é que nós também não podemos desestimular aqueles que pagaram ou aderiram. Né? Então a proposta é que esses que já fizeram o pagamento ou estão pagando parcelado, eles possam se compensar de forma do que pagou para trás e compensa para frente. Ou seja, deixa de pagar determinado montante daquilo que já pagou. E aí, isso faz uma justiça no total dos produtores. Vamos ver se isso vem também nessa situação.
Muito bem. A gente teve algumas falhazinhas da comunicação, mas, enfim, o recado foi passado. Produtor que está pagando o refis, continue pagando. Pode ser, enfim, isso vai ser apresentado ainda na próxima semana, mas pode ser que o produtor tenha, aquele que não aderiu ao refis, que tenha que aderir a esse refis, para que não haja aí uma conotação do governo estar abrindo mão de receitas aí. Mas
a lei de responsabilidade fiscal.
Lei de responsabilidade fiscal. Mas a partir do ano que vem, isso terminaria e, portanto, a dívida estaria cancelada. É isso, deputado?
Exatamente.
Muito bem. Bom, a gente fica aguardando o anúncio oficial para, a partir do momento que a gente tiver esse anúncio oficial feito, para a gente trocar mais ideias, enfim, dar as recomendações necessárias aí para os produtores. Por enquanto, muito obrigado, viu, deputado?
E aí, todos que nos acompanham.
Deputado Jerônimo Guerra, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. A gente, enfim, está com alguma dificuldade na comunicação aí com o deputado, mas, enfim, o recado foi passado. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.